Caixa de Areia, da Mónica Valdegato.
Olá, meus lindos, estou de volta. Vou-vos falar sobre o que tem estado a parar na minha cabeça, o que aconteceu nestes últimos meses, porque eu acho que isso também acaba por ser uma justificação de eu também não ter gravado tanto, porque eu estava aqui num processo de transformação. Mas pronto, basicamente eu em novembro decidi viajar um mês. Porquê? Porque eu sentia que já estava numa fase da minha vida em que estava bem financeiramente para poder casar, para poder começar a criar uma família. E então pensei, ok, bora viajar um mês, vamos para fora. Tipo aquela última viagem antes da pessoa, sei lá, ter filhos ou, you know. Mas acontece que a viagem não foi o fim que eu esperava. A viagem foi tipo, espera lá, Mónica, ainda há muita coisa que tu tens que fazer antes de quereres ter uma vida ou te estabilizares em Portugal. E isso abalou-me um bocado. Quando eu achava que iria pôr as botas, não é? De lado, salvo seja, de repente, espera que ainda há muito caminho a fazer e se calhar não estás onde deverias estar ainda. Então, neste mês que estivemos fora, um dos países que nós estivemos foi a Austrália e, epá, e a Austrália inspirou-me bastante e fez-me ver Portugal de fora, de uma forma que eu já tinha meio que visto, mas não desta forma. E uma vez que tu abres os olhos, não podes fechar mais. Tipo, ir às compras e os preços serem quase os mesmos. Opa, e eles lá à semana fazem quase tanto o ordenado mínimo, tipo, português. Tipo, os iogurtes eram uma diferença de cêntimos. Não era de 1 euro, era de cêntimos. Tipo, aqueles da EuPro. Eu até fui comparar quando cheguei a Portugal, tipo, um site de um shopping na Austrália e um site aqui para comprar online. Eu fiquei assim, pô. É mesmo, epá, isso mexeu comigo. E depois uma coisa que eu reparei lá é que todos os trabalhos são dignos, no sentido que todos os trabalhos dão uma qualidade de vida à pessoa. Todos os trabalhos vão-te fazer, vão-te dar dinheiro suficiente para poderes ter uma boa casa, um bom carro, uma boa vida. E tu notas que as pessoas são felizes e notas que as pessoas não estão preocupadas com quanto é que está na conta até ao fim do mês. Que aqui provavelmente já nem temos até ao fim do mês. E isso nota-se nas pessoas. E eu achei isso uma cena, tipo, eu reparei que em Portugal nós normalizamos a pobreza e isso mexeu comigo. Tipo, aqui ser pobre é normal e isso eu comecei a ver de fora porque eu na Austrália eu gosto muito de ver o Big Brother. Yeah, eu digo. Gosto muito de ver o Big Brother e eu via lá o Big Brother de Portugal. Eles têm uma parte que é a rubrica da vida que mostram a vida da pessoa. A pessoa fala sobre a vida dela. Pá, cenas de, não tinha eletricidade em casa, não houve uma altura que não consegui comer, depois vieram as dificuldades outra vez, tipo... Eu pensava, meu, ser português é uma merda. Tipo, como é que é possível nós estarmos a normalizar em canal aberto isto, sabe? Que depois todos os concorrentes têm uma vida de merda, mas não... Pá, e não basta ser os concorrentes, eu acho que se for bater à porta de qualquer pessoa, a grande maioria dos portugueses tem uma vida de merda. Eu mesma tive uma vida de merda. Consegui dar a volta, mas tipo, epá, o sofrimento porque os portugueses se fazem passar todos os dias e acham que isso é normal, tipo, isso faz-me imensa confusão. Tenho amigas que, pronto, é assim, não vou lá para fora, não, pronto, não dá. Mas olha, é assim, melhores dias virão, epá, não é normal, não é normal, não é normal. E uma vez que tu vês isso, tu não consegues deixar de ver, eu não consigo deixar de ver. E eu, por mais que ganhe, por mais que eu esteja bem financeiramente, eu não consigo aturar Portugal. Estamos neste ponto. E os portugueses, as pessoas estão, tipo, uma coisa que eu reparei quando voltei, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas, as pessoas, tipo... Eu, quando vim, eu estava com medo de ir à rua, estava com medo de ir às compras, porque sempre que eu saía de casa, ou era um estúpido no trânsito, ou era um estúpido na fila do supermercado, era um estúpido em qualquer lado. As pessoas estão frustradas. E tu não vês isso lá fora. Tipo, a pessoa lá fora é super bem tratada, vem perdida, perguntou-me ao que se apresenta alguma coisa. E aqui é um salve-se quem puder. E um tipo, as pessoas estão mesmo com o sangue ali a ferver, sabem? Está tudo na merda. E é o governo que é corrupto, até mais não. Mas pronto, as pessoas dizem, ah, não há mais soluções políticas, não há melhores, portanto é o que é. Enfim, não vamos entrar pela política. Se falasse sobre isto há uns meses, se calhar entrava. Agora já estou mais esquentada. Esquentada não, já estou mais não tão a quente. Bom, mas isso realmente mexeu comigo e eu fiquei, juro-te, eu disse ao Alexandre, Alexandre, nós vamos embora de Portugal. Caguei para a comédia. Eu consigo ser comediante lá fora também, se eu quiser. Eu começo do zero. Vamos viver, só se vive uma vez. E eu, quando tiver um filho, eu não quero... Eu senti mesmo, eu não quero que o meu filho nasça em Portugal. Se eu puder fazer isso por uma pessoa que vai nascer da minha paxereca... Ai, que horror. É não ser em Portugal. Eu sei que isto é muito triste de se dizer, mas... Pá, se eu lhe posso proporcionar uma melhor condição, acho que já não nascer português é uma excelente condição. Eu já nasço com menos impostos em cima, o que é ótimo. Eu acho que se eu tivesse uns pais que me tivessem, se a paxereca da Isabel tivesse passado uma fronteira no dia do meu nascimento, eu agradecia imenso. Que horror, meu Deus. Então, isto fez-me rever tudo, tipo, para lá. Espera lá, espera lá. Eu tenho que rever aqui a minha vida e tenho que pensar no meu futuro, o que é que eu quero para o meu futuro. E pronto, nessa fase de meio que, meu Deus, o que é que eu vou fazer e tudo mais, surgiu uma oportunidade de trabalho remotamente, mas é para uma empresa internacional, portanto eu... Como vocês sabem, eu estava em regime freelance, mas vou passar a estar a full-time numa empresa internacional. Muito, muito fixe. Muito, muito fixe. Eu espero que corra, tipo, super bem. Mas acaba também por ser um passo importante nesta internacionalização da minha carreira, que eu não sei se vai acontecer ou não, porque, entretanto... Eu sinto que quero ir, mas depois começam outras coisas a correr bem que me fazem querer ficar. Outras possíveis propostas de projetos que eu adoro e que eu poderia também ficar em... poderia ficar em Portugal a fazer coisas que eu também gosto. Então fico meio que assim, ai, para onde é que eu vou? Assim, meio que o braço puxa de um lado, puxa do outro. Mas então é assim que a minha cabeça está, sabem? Tipo, Portugal não é... Eu já não consigo, tipo, é que já nem a praia da Caparica me faz brilhar os olhos, sabem? Tipo, eu olho para todo o lado e irritam-me coisas. É, pá, e isto é aquela coisa que mais vale a pessoa viver como um louco do que ser esperto, inteligente, do que ter conhecimento, percebem? Porque a partir do momento que tu tens conhecimento das coisas, isso tira-te um bocado a felicidade. E por mais que eu seja freelancer e possa ir à praia aqui e acolá e ter uma vida boa, eu fico ok, mas a maioria das pessoas está na merda, porque este país é uma merda e eu desconto para este país de merda, sabem? É isso que eu sinto e irrita-me estar a trazer dinheiro para cá quando eu não o vejo a ser bem aplicado. Eu ia ser super feliz a descontar se fosse preciso o triplo, mas num país em que as coisas realmente funcionam, sabem? Portanto, é isso. Esta quarta-feira vou começar o meu novo desafio profissional. Vai-me tirar um bocadinho mais de tempo aqui do lado da comédia, mas está tudo bem. Sei lá, eu nunca vi a comédia como a minha real profissão. É um hobby. E gosto de sentir que seja um hobby, porque tira a pressão, não é? Porque acho que há comediantes que têm a pressão de têm que fazer dinheiro com aquilo e depois já meio que se cheira a falso, porque tem que ser feito, porque tem que vender bilhetes, porque tem que não sei o quê. E eu prefiro estar leve, faço o meu dinheiro e, tipo, vou fazendo coisas de média porque realmente me diverte. E quando eu comecei, eu tinha um trabalho full-time, fazia os vídeos no carro e para o trabalho, portanto, até foi a época mais engraçada, porque a pessoa quando está toda queimada da pipoca é quando até é mais parva. Mas então, pronto, vem um novo desafio. Comecei aulas de inglês no All Street English e é super engraçado porque eu tinha sempre negativa em inglês quando era mais nova. E no secundário a minha professora dizia: ai, Mónica, tem boas ideias, mas o seu inglês... Eu era sempre aquela que tinha que ficar sentada ao pé de uma pessoa que percebia, porque era tipo das mais burras. A culpa é do sistema de ensino. E então vou começar a ter aulas de inglês. Eu já trabalho, pronto, escrevo em inglês, já nestes últimos 2 anos tenho estado sempre na minha área do marketing a trabalhar sempre com projetos internacionais. E foi muito engraçado que eu fiz o teste de inglês, Wall Street English, eles têm o nível de 1 ao 20 e eu estou no nível 18. Eu fiquei bué contente, tipo, pô, a última vez que me avaliei em inglês eu era péssima e a escola da vida, basicamente, eu consegui melhorar o meu inglês ao ponto de estar no nível 18, portanto agora é mesmo, é aquilo que eu preciso, eu quero ser, tipo, super native, super native, super native. E é bom ter agora um novo desafio, uma nova um novo caminho para olhar e para tipo, é isto que eu quero fazer, quero melhorar nisto, quero me internacionalizar. O que pode mudar tudo de hoje para amanhã? Sei lá, vai que eu tenho estas ideias, de repente o meu Instagram começa a bombar, recebo imensos novos seguidores e coisas novas da comédia, e penso assim: ai meu Deus, será que isto é um sinal do universo a dizer não, está quieta, fica aí? E eu penso: olha, não sei, o que tiver de ser será, eu, o que eu conseguir, eu vou a tudo e logo se vê. Eu sou um bocado assim, o que também acaba por trazer algum desgaste, porque eu sonho tanto e quero sempre tanta coisa, que depois acaba por ser complicado. Ah, e aliás, não tinha falado, acho que o último episódio. Não, acho que não tinha sido pedido em casamento. Fui pedido em casamento, bitches. Vocês já sabem, mas sei lá, vai que está aí um ouvinte que só me ouve pelo podcast e entretanto acha que eu faleci. Pronto, e com isto do casamento? O meu casamento será em outubro. Este novo trabalho também acaba por dar aqui um bom apoio, não é? Para mim, porque. Eu vou pagar o casamento. Claro que é mais com o Alexandre, mas eu tenho que garantir a minha parte, porque sei lá, por mais que a minha mãe me diga ou a minha irmã que me querem ajudar, tipo, pá, eu sei que elas não são, não é, da família do Bill Gates. E sei que o dinheiro, qualquer dinheiro que elas tenham, também lhes faz muita falta, e é isso, não é? Então, ter esta pressão de que eu sei que é perfeitamente fazível, mas ter esta pressão acaba-me também por me deixar um bocado mais ansiosa. Nos últimos tempos tenho estado assim um bocado mais ansiosa. Por exemplo, tive na neve depois de um período assim de trabalho muito forte, fui para a neve e estava muito preocupada com este novo trabalho e tudo mais. Sinto que nem sequer consegui às vezes ter energia para dialogar e para conseguir estar mais presente com as pessoas. Estava mesmo muito, muito, muito escutada. Mas acho que aos poucos a coisa já se vai acertando. Também decidi voltar ao psicólogo para poder também falar sobre estas coisas, como é que eu me sinto com o novo trabalho, com isto tudo que eu vos contei da minha imagem agora de Portugal, da imagem que eu tenho do mercado de trabalho e da ansiedade que isso me causa, porque as minhas últimas experiências no mercado de trabalho não foram de todo boas, foram muito tóxicas, com colegas de trabalho, muito, muito tóxicos. Portanto, eu tenho muito, muito medo de também poder encontrar, sei lá, uma empresa que possa ter pessoas que sejam, pronto, tóxicas, que é mesmo isso. Então, também tem sido interessante voltar a falar sobre esse tema com o meu psicólogo, porque de facto, foram coisas que me marcaram muito e eu sinto que ainda estão cá dentro. As últimas experiências que eu tive no mercado de trabalho, e eu acho que ainda tenho isso tudo muito presente, apesar de saber que o mercado lá fora, a cultura de trabalho acaba por ser um bocadinho mais saudável. No entanto, tenho sempre, e ainda estou com este receio. Ainda não comecei, na minha cabeça já tipo, se passaram mil cenários, eu já me despedi na minha própria cabeça porque aquele colega era insuportável e eu ainda nem sequer conheço os meus colegas. Sei lá, se tiver alguém aí que também tenha o mesmo problema de ansiedade quando muda de trabalho porque já passou por tanta merda, falem comigo porque eu preciso de saber que não estou paranoica. E não estou, eu acho que é normal. A pessoa fica sempre marcada, não é? E é isso, então pronto, vai ser aqui um ano com muita mudança. Foi literalmente não começar com o pé direito, como eu costumo dizer, mas foi começar de cabeça. Está muita coisa a acontecer, vai haver um casamento, que também depois faço aqui um episódio do podcast sobre tudo isso, sobre os preparativos. Amanhã vou à minha primeira reunião do vestido de noiva, vai ser muito, muito fixe. E é como diz a minha amiga, e falei até disso no psicólogo, a minha melhor amiga disse-me sobre isso do casamento e da minha ansiedade de pagar tudo e tudo mais. Ela disse que o meu problema é querer mais, no sentido de o casamento é X, tu vais querer fazer o dobro só pelo simples não. O que não deixa de ser verdade, sabem? Eu acho que eu tenho aquele síndrome, eu já falei com um amigo meu, que é o síndrome do pobre, que é nós, como já passámos por tantas dificuldades, parece que tu queres sempre garantir que vai correr tudo bem. Eu até posso fazer o dinheiro total do casamento, mas eu vou querer sempre fazer o dobro just in case, porque não quero depender de ninguém, porque quero que corra bem, porque se houver algo imprevisto, está aqui tudo. E é isso, sabem? Mas eu sei que vai correr tudo bem, mas sei lá, às vezes são estas coisas que nós acabamos por trazer da nossa vivência, acaba por nos influenciar também na forma como vivemos as coisas no nosso futuro. Agora parece a Isabel, diz tudo e não diz nada. Quando ela começa a falar coisas bem, tipo, comigo, a dar a sua opinião, e eu fico tipo na mesma, porque ela diz assim, porque há situações que por vezes nem sempre nos compensam, percebes? E nós temos que, de alguma maneira, como é que chama-se? Dar a volta. Por vezes, não é? Calas muitas vezes por vezes, mas é isto. E pronto, olhem, eu acho que já acabei por falar um bocadinho desta questão da imigração. Sobre o meu novo trabalhinho, espero que corra tudo bem. E sobre isto do trabalho, é engraçado, eu na entrevista eles perguntaram-me se eu tinha alguma pergunta para lhes fazer, e assim, na altura da entrevista, pá, e sem uma pergunta, é que veio mesmo cá dentro. Eu fiquei assim, foda-se, mano, até a mim me surpreende este meu. Eu contratava-te agora, depois de me teres feito isso. Porque foi uma coisa sincera. Claro que eu agora, se pudesse, ainda perguntava outras coisas, mas eu só perguntei se eles eram felizes a trabalhar lá. Eles demoraram uns segundos a responder e eu fiquei assim, ai, tu queres ver, estão muito caladinhos. Mas não, pois cada um me respondeu. E no fundo é isso que eu hoje, que hoje me importa, se aquelas pessoas são felizes a trabalhar lá. Porque acho que esse é o meu maior medo. Ao voltar para uma empresa a trabalhar full time, é saber se vou ser feliz lá. Não me preocupa tanto o meu desempenho, porque eu sei que sou boa e que eles vão gostar de mim, mas é mesmo assim, eu sei que sou, portanto é o que é, não é ser presunçosa, também temos que ter noção das nossas capacidades. A minha preocupação é mais as pessoas. Causa-me assim uma ansiedade. Assim. Eu vou estar tipo a avaliar tudo. Eu sinto que vou. Eu tento não ser, mas eu avalio bué. Eu fico com essa pessoa de se responder de uma maneira. Já fico assim. Esta pessoa se calhar deve ser aquela que é mais menos simpática. Portanto, olhem, desejem-me sorte, que as pessoas sejam simpáticas, que pronto, eu não preciso que elas sejam minhas amigas, mas só preciso que elas não desejem o meu mal, que não vejam, não invejem o meu potencial, porque eu tenho um imenso potencial. Ah, e é isso, como podem ver pela minha voz, não estou nada nervosa. Pronto, olha, vou aproveitar para vos pedir que, se vocês já passaram por isto, tipo, estarem um bocado ansiosas pelo novo trabalho ou assim, se vocês tiverem dicas, eu acho que não tem como nós, tipo, tentarmos não estar ansiosos, é o que é, mas se tiverem dicas ou assim, porque eu sinto que agora a cena do mercado de trabalho marcou-me tanto que eu estou, tipo, às vezes a minha cabeça está tranquila. Mas o meu corpo está tipo nervoso, está assim meio faz tipo espasmos ou começa a ficar com o maxilar muito enrijecido. Já me aconteceu também do nada dar-me vontade de vomitar e vomitei-me toda. Quando eu achava numa situação de trabalho, ou seja, que eu achava que estava tudo bem, de repente eu assim, ah, estou-me a sentir mal. Portanto, é uma coisa que ficou mesmo cá dentro, aquela minha experiência tóxica do mercado de trabalho, que eu ainda, pelos vistos, estou meio que a mandar cá para fora. Nem eu sabia que me tinha afetado tanto. Isso é engraçado. Mas há coisas que ficam cá. Ficam cá, Madeirinha, amiga. Guardas aquilo, make us strong, chupa, chupa. Aquela vai toda lançada no seu correio internacional. Qualquer dia eu sou a diretora de marketing da Microsoft. E depois sou, é isso. E o que interessa é o que importa. E o meu conselho para vocês: sonhem, realizem. Portugal é uma ervilha, portanto, saiam da puta da ervilha. Se não são bons em inglês, aprendam a merda do inglês, trabalhem remotamente lá para fora. E pronto, olha, trabalham lá para fora, descontem cá para dentro. Olha, é uma porcaria, mas vá, mas vivam uma boa vida e sonham, sonhem, caramba, sonhem, vocês conseguem fazer mais, não têm que aturar idiotas cá em Portugal, vão aturar gente lá fora. Eu estou a fazer uma parceria para uma, por isso é que eu estou a dizer isto, estou a fazer parceria por uma organização não governamental, de incentivo de jovens a sair de Portugal. Foi uma organização que eu acabei de criar na minha cabeça agora mesmo. Já recebi mensagens: estás a incentivar as pessoas a irem embora de Portugal, as pessoas deviam lutar. Ah, luta tu. Então, votaste neste caso, então luta tu. Olha, agora, eu sou boa, para que é que vou estar aqui? Aqui numa luta de galos, ainda por cima mais burros que eu, todos afetados porque a pessoa tem talento. Vai lá para fora, né? Que as pessoas lá fora não ficam com invejas nem nada, ganham todos bem, não andam aqui à batatada. Toda a gente ganha bem, não há competição. Por acaso foi uma das cenas que eu senti, lá fora. E é isto, malta. Beijinho, espero que tenham gostado deste episódio. Tenho aqui mais uns temas para falar, mas vou deixar para o próximo episódio. E muito obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio e bom fim de semana!